mais, como a sua palavra nos diz em Hebreus 4:12, que é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que vai entre lugares onde nenhum homem pode ir, Senhor, que prescruta a intenção do coração, que mexe com a estrutura do homem. Nós te adoramos nessa noite e te rendemos graças pela sua palavra e pelo poder do Espírito Santo disponível nesse lugar. Seja glorificado, Senhor, nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu sou muito grata a Deus por estar aqui ministrando. Sou muito grata a Deus pelos meus pastores, pessoas que têm investido nas nossas vidas, que têm nos amado acima de tudo, têm cuidado de nós. E eu sei que esse sentimento é o sentimento de cada um aqui sentado também. E nessa noite eu dou honra a eles, porque eles merecem. Amém, irmãos? Você também acredita nisso? Amém? Aleluia. Deixa eu ver se eu estou correta aqui. Aleluia. Eu gostaria de que você falasse aí com seu irmão do lado. Ele está um pouquinho afastado de você, mas você já deu paz do Senhor a ele hoje? Boa noite, meu irmão. Diga a ele aí. Que bom que você está aqui. Aleluia. Você pode falar com ele assim: Deus sabe o que quer e cumpre o que diz. Aleluia. Deus sabe o que quer. Sabe que para muitas pessoas isso é algo extraordinário quando elas pegam isso? Deus sabe o que quer. Jeremias 29:11 diz: Eu bem sei. Ele diz, eu bem sei. Então ele está dizendo, eu sei o que eu quero. E o que eu quero para você? Pensamentos, planos. Um caminho de paz e não de mal. Para vos dar o fim que você deseja. Então você vai me buscar. E você vai me achar. E ele diz, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Esse é o Deus que nós... Eu bem sei o que eu quero. A palavra do Senhor nos diz que muitos homens perecem por falta de conhecimento. Que conhecimento? O conhecimento daquilo que Deus quer. O conhecimento daquilo que em Deus é. Mas nessa noite nós vamos olhar um pouquinho na palavra de Deus e ver como Deus tem pensamentos bons a nosso respeito. Como Deus tem pensamentos de cura, pensamentos de restauração, pensamentos de transformação. Esse é o pensamento do nosso Pai a respeito de nós. Quantas pessoas por aí, hoje, exatamente agora, estão tristes, desesperadas, sem uma perspectiva, com um diagnóstico na mão, e elas podem estar pensando nesse momento, mas será que tem solução para mim? Será que tem solução para isso? Será que o médico não tem mais certeza do que a minha própria voz interior, porque ela ainda não entende que ela precisa de Deus para a vida dela? E ela ainda não entende, será que Deus quer mesmo que eu tenha paz? Será que Deus quer mesmo que eu tenha a cura dessa doença? Será que Deus quer mesmo que esse casamento seja restaurado? Eu vou dizer a você, Deus quer. Ele diz, eu sou o Deus que te sara. Aleluia. Eu sou o Deus que te sara. Deus sempre é muito objetivo e direto naquilo que ele pensa, naquilo que ele quer. Para que nós não fiquemos confundidos, a sua integridade, a sua equidade diz que são as bases do seu trono. Sabe? Quando Eva e Adão se perderam no Éden, eles se perderam, e o nosso pastor até citou aqui na quinta-feira, se perderam porque eles não confiaram naquilo que o Senhor falou para eles. Eles deram crédito a outras vozes, ou seja, a voz do inimigo que ali estava tipificado numa serpente. Mas Deus tinha falado para ele diretamente e objetivamente. Em Gênesis 2,16, se você comer desse fruto, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, certamente morrerás. Certamente. Ele não diz, olha, alguma coisa vai acontecer com você. Não, ele foi objetivo, Deus foi direto. Ele disse, falou, certamente. Porque toda a vida está nele, e se eu estou fora dele, então eu pereço. Sabe que no hebraico original, mut tamut, certamente, ou seja, morrendo, morrerás, estarás totalmente desligado. E quando esse verbo se repete, é para dar uma ênfase. Presta atenção. Presta atenção no que eu estou falando para você. Porque eu só quero o seu bem. Para você eu tenho pensamentos de paz e não de mal. Aleluia. Mas então, iludibriados, porque a palavra de Deus diz que eles ouviram, mas se eles tivessem atentado, porque Eva falou, se ele disse, se eu tocar no fruto, ele falou, Adão, não coma do fruto. Então, se eu entendo, se eu dou honra à palavra de Deus, se eu começo a investigar aquilo que Deus pensa, aquilo que Deus é, aquilo que Deus deseja para mim, certamente não serei confundida. Certamente não serei ludibriada. Mas o que aconteceu, e todos nós já sabemos, Adão e Eva são destituídos da glória de Deus. Mas o Senhor nos dá uma promessa, porque os pensamentos de Deus são sempre de paz e não de mal. Vamos lá para Gênesis 3,15. Deus é bom. Ele diz, a serpente, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. O descendente dela, não os descendentes dela, o descendente, a semente poderosa da mulher. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Amém? Então, o Senhor, ele tem uma resposta. E olha a confusão em que Adão e Eva se meteram. Então, eles entraram numa situação em que não tinha mais solução, sabe? Não existia um preço que eles pudessem pagar. Eles simplesmente não tinham como se justificar diante de Deus. E mesmo assim, o Senhor revela o seu caráter, dando a promessa do Salvador para restituir aquilo que havia se perdido. Deus sempre nos mostra o caráter dele, irmãos. Sempre. Em meio às dificuldades, em meio aos problemas, em meio ao caos, a palavra de Deus é sempre, há uma esperança para você. Há uma esperança para você. Pensamentos de paz e não de mal. Aleluia. Então Deus ali libera essa palavra e nos mostra o seu caráter, a promessa de que ele reagiria àquela situação. Aleluia. Sabe que por mais que tudo pareça perdido, sem resolução, Deus sempre, sempre, como ele fala na sua palavra, se nós os buscarmos de todo o nosso coração, ele será achado de nós. E ele vai fazer mudar a nossa sorte. Amém? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. Você pode ir comigo lá em Zacarias, no verso 3. Zacarias, antes de Malaquias, penúltimo livro do Velho Testamento. O Senhor é o Deus que muda a nossa sorte. Aleluia. Eu estava alguns dias atrás orando e meditando em algumas coisas que eu estava vendo em alguns vídeos do T.L. Osborne, e eu fico impressionada com esse homem. Nosso pastor aqui sempre nos dá ótimas referências. Kenneth Hagin, sabe, os seus livros, seus áudios são mandados aqui nas redes sociais da igreja. E eu gostaria de te dar um conselho. Pega tudo, aproveita tudo, porque é bênção para nós. Amém? E ali eu impressionada com aquele homem, porque eu falei, meu Deus, ele realmente acredita naquilo que ele diz. Ele realmente vive isso. E eu acho que naquele momento ali em que ele estava pregando para as pessoas naquela época, muita gente devia estar pensando assim, esse homem está em outra realidade. Mas sabe por quê? Ele entendeu o que Deus quer. Naquele tempo, ele entendeu o que Deus queria. Ele entendeu o caráter de Deus. Como Kenneth Hagin, como Kathleen Kuhlman, como esses homens poderosos que nós vemos, sabe, pregando e fazendo milagres e operando. Sabe o que é magnífico? Eles entenderam como era simples. A mente de Deus pensa assim. Então, vou pensar como Deus pensa. O caráter de Deus é esse. Então, vou seguir o que Deus quer para mim. Amém? E essa é a diferença. Essa foi a diferença na vida e no ministério deles. Eles realmente creram, realmente buscaram entender. O que Deus pensa? O que Deus pensa a meu respeito? O que Deus pensa sobre cura? O que Deus pensa sobre casamento? O que Deus pensa sobre relacionamento? O que Deus pensa sobre salvação do homem? O que Deus pensa? E eles foram buscar a fundo. Cada um deles tinha um chamado, um ministério extraordinário. Mas cada um de nós que estamos aqui hoje, independente, somos filhos de Deus. E a palavra de Deus nos diz que o Espírito de Deus está em nós e Ele testifica ao nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E sabe o que é isso? Não é só dizer, olha, você é filho de Deus. Não, é que eu posso tomar posse disso de uma forma tão poderosa. Eu sou filho de Deus. Então, se Deus pensa assim, se Deus tem isso, então, meu Deus do céu. Então, todas as vezes que eu enfrentar uma dificuldade, que eu tiver um problema, o Espírito Santo está ali comigo me testificando. Ei, você é filha de Deus. Lise, você é filha de Deus. Não tenha medo. Sabe? As contas se acumulando. Fulano, Carla, você é filha de Deus. Você é suprida. Amém? Você é filha de Deus. Então, eu estava alguns dias, esses dias atrás, meditando. E lembrando desses homens poderosos, lembrando das pregações deles, remoendo algumas coisas que T.L. Osborne estava falando. E eu me lembrei de uma passagem que está aqui em Zacarias 4, e eu fui ler a passagem que estava em Zacarias 4, mas você fica aí no 3. Mas, quando eu estava em Zacarias 4, o Espírito de Deus me levou, meus olhos percorreram tão rápido para Zacarias 3, que nem eu sei como eu fui parar em Zacarias 3, se eu te falar a verdade. Mas eu comecei a ler e eu achei poderoso o que está escrito aqui, porque é realmente aquilo que Deus pensa a nosso respeito, amém? É realmente aquilo, é Deus falando e mostrando para mim e para você o que Ele pensou desde o início para nós. Então, eu gostaria de discorrer um pouco o que está aqui hoje. Diz assim, capítulo 3, verso... Não se pode comparar a dádiva de Deus com a consequência do pecado de um só homem. Por um pecado veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Se pela transgressão de um só, que foi Adão, a morte reinou por meio dele, muito mais, aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, esses o quê? Reinarão, não, esses o quê? Reinarão em vida, reinarão em vida. Por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, um só. Só um. Um só ato de justiça resultou na justificação, que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. 20. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Então, aquelas maldições da lei só mostrava que o homem sem Deus estava exposto. O homem sem Deus estava exposto às obras de Satanás. A lei ressaltava que o homem não podia justificar a si mesmo, que o homem tinha incapacidade de justificação. Sabe que uma só falta de ordenança fazia com que o homem pecasse. E qual é o homem que consegue cumprir 613 ordenanças? Em alguma coisa ele ia ter que ser falho. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, que o pecado fosse ressaltado. A vontade de Deus não era que o homem vivesse em maldição. E por isso ele enviou o seu filho, para revelar a sua vontade, para mostrar que aquilo era apenas uma sombra daquilo que ele era, daquilo que ele pensava a respeito de nós. Nunca foi desejo de Deus. Nunca foi desejo de Deus a morte. Nunca foi desejo de Deus a doença. Nunca foi desejo de Deus a falta. A palavra nos diz no verso 20, a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, para que o pecado fosse demonstrado ao homem. Olha aí, você está fora da minha presença. Você não tem condição de viver sem mim. Mas onde abundou o pecado, transbordou a graça. a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine. Então, o que é que está reinando na minha e na sua vida? Nós que reinamos em vida. O que é que está reinando na minha e na sua vida? A graça. A graça de Deus. Então, assim como o pecado reinou na morte, a graça reine para a justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor. Aleluia. E eu vou encerrar aqui. Mas nessa noite eu queria lembrar para você, Deus é bom. Deus é bom. 1 João diz, isso é o que dele vimos e ouvimos e nós testificamos. Deus é luz e nele não há trevas alguma. Será que Deus quer que eu seja sarado? Sim, Deus quer, porque Ele é bom. Deus quer, porque Ele é bom. Você pode abaixar a sua cabeça aí no seu lugar. Aleluia. E todo sentimento de indignidade indo embora agora no nome de Jesus. Porque eu e você, nós até fomos um dia como um tição saído da chama. Como algo que não valia nada. Mas o Senhor disse, esse aí eu quero. Esse aí eu quero. Esse aí eu quero para restaurar. Esse aí eu quero para dar vestes novas. Esse aí eu quero para separar para mim. Esse aí eu quero para tratar das minhas coisas com Ele. Esse aí eu quero para andar comigo. Esse aí eu quero para construir algo para mim. Você é quem Deus quis. Deus não se engana com nada, não. Deus não se engana com nada. Deus não errou de endereço. Aleluia. E antes, onde a morte reinava, e onde o pecado reinava, e onde as maldições reinavam, agora reina a graça de Deus. Para que por meio da sua justiça, nós tenhamos vida com Ele, vida com Ele, vida com Ele. Aleluia. Você diz, ah, mas eu errei tanto, mas eu pequei tanto, eu não tenho condição, não. Será que Deus quer me curar mesmo assim? Será que Deus está olhando para isso? Ah, meu amado. T.L. Osborne diz que Jesus Cristo agora é a nossa identidade. Ele é a nossa identidade. Nós somos um com Ele. E Jesus falou, Deus falou assim de Jesus, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Aleluia, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por cura se estabelecendo hoje. No nome de Jesus. Cura se estabelecendo hoje, no nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração se você tem um sintoma. Se você tem algum sintoma, se você tem algum diagnóstico, coloque a mão no seu coração aí. No nome de Jesus Cristo. Nós agora, pela autoridade do nome dEle, declaramos doença, você não tem legalidade aí nesse lugar, porque a maldição da lei foi quebrada, e agora nesse corpo opera a lei do Espírito de vida. Então doença, caia por terra agora no nome de Jesus. Esse corpo é sarado, esse corpo foi restaurado. A vida Zoe de Deus habita nesse corpo. Mente, a paz de Deus habita na sua mente. A paz de Deus habita na sua mente. Oh, sugestões do diabo dizendo que você é depressivo, dizendo que você é louco, dizendo que você é confuso. Isso é mentira dele. Você é o filho amado de Deus em quem ele tem prazer. Aleluia. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor, pela sua unção preciosa nessa noite. Pela sua palavra que cura. Pela sua palavra que é poderosa. Pela sua palavra, Senhor, que vai até lugares onde homem nenhum pode ir. Que mexe com estruturas. Que mexe com estruturas. Aleluia. Pela fé, tome posse hoje da sua cura. No nome de Jesus. Agora todos de olhos fechados, por favor. Faça isso, por favor. De olhos fechados. Se nessa noite há alguém que ouviu essa palavra e que entendeu no seu coração, eu tenho valor para Cristo. Eu tenho valor para Deus. Eu até posso me ver como alguém que não tem mais solução. Eu posso até estar num lugar onde eu não vejo uma saída. Mas nessa noite você ouviu que Deus não leva em conta. Não leva em conta os pecados antigos quando você entende que Ele te ama e que Ele te dá valor. E se nessa noite você tem desejo de retornar para Cristo, se você tem o desejo de aceitar Jesus Cristo, se você nunca fez uma aliança com Cristo, você pode levantar a sua mão aí no seu lugar. Você pode apenas dizer, eu quero. Simples assim. Eu aceito isso. Eu aceito que eu tenho valor. Amém? Todos evangélicos, graças a Deus, todos com aliança com Deus. Eu sou muito grata a Deus por estar ministrando aqui na minha casa, porque aqui é minha casa. Sou grata a Deus pelos meus pastores, sou grata a Deus pela sua vida, pelo seu coração rendido. Eu te louvo, Senhor, por cada um que está aqui nesse lugar, por cada um que está ouvindo essa mensagem agora. E que o seu desejo, Pai, que é de paz e não de mal, se estabeleça na mente e nos corações de cada um aqui. No nome de Jesus Cristo. Amém? Obrigada.